Está no ar Home of Blues. Produção e apresentação, Rodrigo Granja. Realização Web Rádio Unicamp.
Estamos aqui com mais uma edição do nosso programa Home of Blues, com o resumo dos fatos importantes que aconteceram durante a semana na história desse gênero musical fascinante e todos os seus coligados. Estamos na 476ª edição do nosso programa Home of Blues, iniciando mais um fim de semana com bastante qualidade musical. E a gente vai conversar no programa de hoje sobre o Gerald Wilson e sobre o Speckled Red. Começamos com o dia 4 de setembro de 1918, quando nasceu em Shelby, no Mississippi, o Gerald Stanley Wilson, que foi um trompetista de jazz, líder de bandas, compositor, arranjador e educador musical. Aos 16 anos, se mudou para Detroit e se juntou à orquestra do Jimmy Lunceford, sobre a qual conversamos no programa 161, em 1939, substituindo seu trompetista e arranjador, o Cy Oliver. Enquanto estava com o Lunceford, Wilson contribuiu com canções para a formação, incluindo o High Spook e a Yard Dog Mazurka, a primeira influenciada pela gravação do Ellington no Caravan, e a última influência em Intermission Riff do Stan Keaton. Durante a Segunda Guerra Mundial, Wilson também se apresentou por um breve período com a Marinha de seu país, ao lado de outros artistas que se reuniam após a guerra em um formato de big band. E após a guerra ainda, Wilson também tocou e arranjou para formações importantes como a do Benny Carter, do Duke Ellington, do Count Basie e do Dizzy Gillespie. Wilson formou a sua própria banda com algum sucesso em meados da década de 40 e que ficou conhecida como seus 20 PC. Mas o Wilson deixou o negócio da música por um tempo para tentar sua sorte no mercado de alimentos. Depois de um retorno provisório como líder de banda em 1952, demorou um pouco para que ele gradualmente voltasse ao jazz em tempo integral. Com sua orquestra, se apresentou na famosa 12ª Cavalgate of Jazz, realizada no Wrigley Field em Los Angeles, que foi produzida pelo Leon Heflin em 2 de setembro de 1956. E só para explicar rapidamente, o The Cavalgate of Jazz foi o primeiro grande evento de entretenimento do jazz ao ar livre, produzido por um afro-americano, que era o Leon Heflin. E o evento foi realizado no Wrigley Field, em Los Angeles, e apresentou mais de 125 artistas entre 1945 a 1958. Os concertos da Cavalgate of Jazz foram o trampolim para vários artistas que se consagraram no cenário. Em 1960, ele formou uma banda com sede em Los Angeles, que deu início a uma série de gravações aclamadas pela crítica para o selo Pacific Jazz. O seu álbum de 68, California Soul, trazia um arranjo seu para o sucesso do The Doors, o Light My Fire. E a esposa do Wilson, por mais de 50 anos, a Josefina Wilson, era mexicana-americana e várias de suas composições mostraram o seu amor por temas espanhóis e latinos em geral. Junto com sua esposa, Wilson teve 3 filhas e o seu filho, o Anthony Wilson, né, dispensa apresentações, é um guitarrista, né, que acompanha vários artistas aí muito conhecidos, né, como a Diana Krall, por exemplo. E tem vários netos também, com várias canções compostas para eles. E suas composições eram frequentemente inspiradas em membros de sua família. Wilson continuou liderando bandas e gravando para o selo Discovery e MMA. E continuou a gravar composições com sabor espanhol, notadamente com a energia de solo de trompete. O National Endowment of the Arts, né, a premiação talvez máxima, né, do governo norte-americano para os seus artistas, consagrou o Wilson, né, com um reconhecimento em 1990. Mais recentemente, ele formou orquestras nas costas Oeste e Leste,
cada um com músicos locais proeminentes e também fez participações especiais como regente convidado, incluindo no Carnegie Hall Jazz Band, que agora é conhecida como John Faddis Jazz Orchestra de Nova York, a Orquestra do Lincoln Center, a Chicago Jazz Ensemble e orquestras de jazz e de rádios europeias, regendo também a Big Band da BBC em 2005. E na KBCA, uma rádio de Los Angeles, ele apresentou um show muito inovador, onde trazia música do passado, do presente e do futuro. Wilson foi membro do corpo docente da Universidade Estadual da Califórnia, em Los Angeles, e da Universidade da Califórnia, Los Angeles, a UCLA, por muitos anos, recebendo o prêmio de professor do ano. Na década de 70, ele também fez parte do corpo docente da Universidade Estadual da Califórnia, em Northridge, onde ensinou história do jazz com grande aclamação entre o público discente. Em fevereiro de 2006, Wynton Marsalis e a sua orquestra do Lincoln Center executaram sua música sob regência do Gerald Wilson e, segundo as próprias palavras do Wynton, ele tinha um estilo único de reger, vestido em ternos muito bem cortados, com longos cabelos brancos esvoaçantes, e ainda declarou que o Wilson moldou a música com movimentos dinâmicos e a graça elegante de um dançarino moderno, diferente de qualquer outro estilo visto antes, coreografando a música enquanto regia. Em junho de 2007, Wilson voltou ao estúdio com uma big band, a All Star, para gravar um álbum especial de composições comissionadas e estreadas no Festival de Jazz de Monterrey, pelo 50º aniversário do festival. Em setembro de 2009, Wilson conduziu a sua suíte, composta em 8 movimentos, chamada Detroit, encomendada pelo Festival de Jazz Detroit para marcar o 30º aniversário de sua orquestra. Wilson veio a falecer em sua casa em Los Angeles em 8 de setembro de 2014, 4 dias após o seu 96º aniversário, após uma breve doença que se seguiu com um surto de pneumonia que o hospitalizou. De vez em quando, o Gerald Wilson parecia um dos segredos mais bem guardados de Los Angeles. Um líder de banda muito habilidoso, imaginativo e carismático, que talvez não recebeu o que merecia fora da costa oeste. Seus arranjos eram bem diferenciados, muitas vezes abertos a harmonias complexas, com muitos fundamentos no swing e nos bops do jazz, mas sempre voltados para o futuro e com um tom enérgico. Gostava de brincar com estruturas musicais, o que contribuía para a inquietação de boa parte de sua música. Ele foi consistentemente capaz de atrair músicos da primeira linha para suas bandas, que tocavam com precisão imaculada e brilho para um maestro extravagantemente gesticulante e muito talentoso. Então o tapete vermelho do Roma Blues 476 vai para o Gerald Wilson, esse maestro arranjador, líder de formações incrível, além de trompetista, que nesses 4 de setembro completaria 106 anos, e com muitas ligações ao blues, vamos conhecer um pouco de seu trabalho ligado ao gênero, começando com o lançamento de 61, feito pela Pacific Jazz, com o código PJ34, em nome da The 17 Piece Orchestra of Gerald Wilson, e ouviremos a faixa de abertura com a Blues for Ina Ina, gravado no Pacific Jazz Studios em Hollywood, na Califórnia, em 9 de setembro de 1961, uma composição do Gerald Wilson, que é o maestro da formação. Seguimos com o lançamento de 30 de janeiro de 1966, feito pela Pacific Jazz com o código PJ10111, em nome da The Gerald Wilson Orchestra, o The Golden Sword, Torero Impressions in Jazz, e ouviremos a segunda faixa do lado B do álbum com a Blues Latinese, mais uma composição do Gerald Wilson, que é o arranjador não só desse, mas também de todas as peças musicais, trazendo a influência latina misturado ainda com as suas influências no blues. E fechamos com o lançamento de 65, feito pela Pacific Jazz, com código ST88, Gerald Wilson Orchestra, On Stage. E ouviremos a primeira faixa do lado B, com a Lighthouse Blues, mais uma composição do Gerald Wilson, e que conta com o Roy Ayers no vibrafone. O Roy Ayers, uma figura-chave no percurso histórico do jazz ácido, né, sobre o qual conversamos no programa 264, ainda vamos conversar sobre ele, porque ele tem muita relação com o blues em alguns de nossos programas. E assim apresentamos mais um grande artista das músicas populares, talvez pouco conhecido, mas com um peso enorme e um legado incrível na construção de um caminho para que o blues, através de seu trabalho, pudesse participar de suas criações musicais de um modo fascinante e marcando assim a sua história.
Thank you. Thank you.
No dia 2 de setembro de 1956, o Speckled Red registra 13 faixas que entrariam em uma coletânea de blues histórica que remonta aos áureos tempos do piano no estilo. Nós já conversamos sobre o Speckled Red no programa 129, mas o Rufus George Perryman, mais conhecido como Speckled Red, foi um grande pianista de blues e de boogie-woogie, estilo sobre o qual conversamos no programa 16. Natural de Hampton, na Georgia, e na verdade ele era o irmão mais velho de outro grande pianista, William Perryman, que também era conhecido como Piano Red ou Dr. Feelgood, um dos grandes artistas de blues das teclas, né, que foi o primeiro artista a atingir as tabelas de classificação pop. E não pode ser confundido com o Piano C Red, o Piano C Red, sobre o qual conversamos no programa 123, que era do Alabama. E, na verdade, ambos os irmãos receberam esse apelido por serem albinos. E o interessante é, talvez, pelo fato de serem separados por quase uma geração em idades e que nunca gravaram juntos. O Speckled Red tocava frequentemente nas barrel houses e, como vimos em vários programas, eram aqueles celeiros, né, que ficavam ali no meio das fazendas, né, onde os afro-americanos se reuniam aos finais de semana e tempo livre para aliviar um pouco da dor e da vida dura que tinham, com bebida e música, né, muita canção maravilhosa, essas barrel houses, né, que ficavam ali nas fazendas. E nessas barrel houses, o Speckled Red tocava muito o blues lento, né, o slow blues, que era a sua maior característica. E um policial de St. Louis, de nome Charles O'Brien, que era fã de blues, né, aplicou muitos de seus métodos de investigação profissional para rastrear vários artistas durante os anos 50, e redescobriu o Speckled Red em 14 de dezembro de 1954, que posteriormente assinou o contrato com a Delmark Records como o primeiro artista de blues da gravadora. Ele experimentou um pequeno renascimento do interesse por sua música durante o final dos anos 50 e início dos anos 60, e ainda, né, suas habilidades estavam bem presentes, e trabalhou em torno do cenário jazzístico da área de St. Louis. E nesse contexto, várias gravações foram feitas em 1956 e 57 para as gravadoras Tone, Delmark, Folkways e Storyville. E justamente nesse 2 de setembro de 56, o Speckled Red registra 13 faixas, sendo que 3 delas entrariam para uma coletânea histórica, a Primitive Piano, sendo que as outras 8 entrariam em futuras coletâneas com o mesmo intuito de trazer a fase áurea do piano da história, né, na música popular. E 2 delas complementariam futuros lançamentos em CD feitos 34 anos após os registros. Em 14 de dezembro de 1954, uma lenda ganhou viva: o Rufus Perryman, o Speckled Red. Os estudiosos do jazz mal haviam arranhado a superfície do blues e estavam interessados apenas em pianistas de boogie-woogie. O Speckled Red estava apenas esperando para ser contatado. Ele se tornou o primeiro artista de blues da Delmark Records. Red ainda tocava muito bem e se tornou uma figura familiar no cenário do jazz tradicional de St. Louis. As regravações de suas peças musicais, que constituem esse trabalho, foram feitas entre 1956 e 57 pelo pianista Irvin Helfler, e um hiato de estudos em Tulane e aparições com o trompetista de Nova Orleans, o Punch Miller, na galeria de arte que mais tarde se tornou a Preservation Hall. Sua voz suavizou com a idade, com um bom whisky, e a sua maneira de tocar tinha toda a qualidade robusta que um bom artista de blues deveria ter. Seu fraseado era excêntrico, difícil de acompanhar, mas ele conseguiu manter aquela batida constante e estilo ritmo complexo. A maioria dessas gravações foi feita na casa do John Phillips, um notável conhecedor de jazz de St. Louis, que emprestou o seu Steinway e seus Martinis únicos, criando a atmosfera dos anos 20. E o incrível é que ficou constatado que o seu estilo não mudou, sendo um reflexo daquela era. E por falar naquela era, o piano foi realmente um elo muito importante no cenário da música popular. Desde o final do século XIX, praticamente era o elemento sobre o qual as famílias se reuniam e ouviam música. Editores e partituras trabalhavam às pressas para produzir peças musicais registradas, e todo um estilo foi vangloriado e cresceu vertiginosamente em popularidade, mesmo com a invenção do fonógrafo. E conversamos sobre esse tema no programa 36, vai lá, muito interessante essa história. No século XIX, nada tirava o brilho do piano na indústria cultural que se formava. Mas em 1925, os discos de 78 rotações foram escolhidos como padrão dos fonógrafos motorizados, porque era mais prático e adequado para a qualidade de gravar, que melhorou ao longo do tempo. E foi facilmente implementado usando um motor padrão de 3.600 rotações por minuto e engrenagem de 46 dentes. Assim, esses registros ficaram conhecidos como os álbuns de 78 rotações. E esse termo não entrou em uso até depois da Segunda Guerra Mundial, quando surgiu a necessidade de haver a distinção entre os 78 rotações de outros formatos de discos mais recentes. Anteriormente, eram apenas chamados de registros, ou quando havia necessidade de distingui-los dos cilindros de cera. Isso causou uma revolução no universo do piano como centro da atenção da indústria. E o interessante, gente, é que tivemos um fato assim muito parecido aqui no Brasil. Existiam os pianeiros, que eram aqueles compositores das casas que vendiam os instrumentos e também as partituras, né? Faziam ali as partituras, né? Para entregas rápidas às famílias, onde as filhas dos abastados se dedicavam ao aprendizado do instrumento, né? Era como ter uma Ferrari, né? Ter um piano em casa naquela época. E tivemos, então, né, toda essa similaridade de realidades, né, que existiam frente a uma indústria cultural emergente, né, que surgia naquela época. Inclusive, o romancista Scott Fitzgerald denominou a década de 20 como a era do jazz. Com seus ritmos terrosos, batida rápida e estilos de improvisação, o jazz simbolizou o espírito de libertação da década. Ao mesmo tempo, novos estilos de dança surgiram, envolvendo movimentos corporais espontâneos e contato físico mais próximo entre os parceiros. Era a década de 20, que foi um período de profunda divisão cultural, opondo a uma cultura urbana mais cosmopolita e moderna a uma cultura rural mais provinciana e tradicionalista. A década testemunhou a luta titânica entre um velho e novo mundo, bem como o surgimento de uma moderna economia de consumo e entretenimento de massa. Todos esses temas foram reproduzidos na música e os aparelhos de 78 rotações, que, por sinal, tornaram a música popular mais acessível do que nunca. A década de 20 viu o tocadiscos entrar na vida das pessoas com força total. As vendas de piano caíram quando a produção de fonógrafos aumentou de apenas 190 mil unidades nos Estados Unidos da América do Norte em 1923 para 5 milhões em 1929. A popularidade do jazz, blues e da música dita como caipira, né, alimentou essa potencialidade fonográfica e o jazz entrou na corrente de sucessos, né, cultural durante toda a década de 20. O Duke Ellington escreveu as primeiras composições extensas de jazz. O Louis Armstrong popularizou o scat, canto de sílabas sem sentido, sobre a qual conversamos no programa 9. O grande pianista Fletcher Henderson, sobre o qual conversamos no programa 8, foi o pioneiro das big bands. E o trompetista Jimmy McPartland, além do clarinetista Benny Goodman, popularizaram a escola de improvisação de Chicago. A mania do blues estourou em 1920, quando uma cantora afrodescendente chamada Mammy Smith lançou uma gravação chamada Crazy Blues, e conversamos sobre o Crazy Blues no programa 14. A gravação se tornou uma sensação, vendendo 75 mil cópias em um mês e 1 milhão de cópias em 7 meses, e é tida como a primeira gravação do gênero. Gravações da Ma Rainey, sobre a qual conversamos no programa 10, a mãe do blues, e da Bessie Smith, sobre a qual conversamos no programa 8, a imperatriz do gênero, levaram o blues, com a sua reação pungente e desafiadora às tristezas da vida, a um vasto público. E aquele piano das Barrel Houses ficou esquecido, retomado nesse brilhante trabalho e nessas gravações de 2 de setembro de 1956, que traz toda uma era de volta. A era da nobreza do instrumento, de uma época louca, desvairada, onde tudo se tornava simples com um dedilhado sobre as teclas e uma barrel house ou um speakeasy animado. O Primitive Piano é uma verdadeira antologia do instrumento dentro do gênero, lançada pelo extinto selo Tone, e prova ser um tesouro para os fãs de blues, e que, além das peças do Speckled Red, traz gravações de outros artistas feitas na mesma época, logo no começo da segunda metade da década de 50, como a Wilhelmina Madison Goodson, conhecida profissionalmente como Billy Pearce, e ainda também vamos conversar sobre essa importante figura no cenário do blues, que foi uma pianista e cantora de jazz americana, natural de Mariana, na Flórida, com a sua mistura de barrel house, boogie-woogie e ragtime. O Speckled Red incorpora uma boa quantidade de boogie em seu estilo e é menos percussivo quando comparado ao seu irmão, mas canta da mesma maneira amigável, embora os seus vocais sejam um pouco mais ásperos, apresentando nesta valiosa compilação, que foi produzida pelo pianista Irving Helfner, perto do início de sua carreira, que marca a história em uma passagem muito importante, os primórdios daquilo que se configuraria anos mais tarde como uma grande indústria cultural de massas. Registros que marcam uma era primordial e primitiva, como dá o nome ao próprio trabalho genial e que não pode jamais ser esquecido. Então vamos ouvir algumas dessas faixas registradas nesse 2 de setembro de 56 pelo Speckled Red na casa do grande John Phillips em St. Louis e que foram lançadas em 57 pela Tone LP com o código 1, o Primitive Piano. E começamos com a quarta faixa do lado A com a Dead Space. Na sequência ouviremos a quinta faixa do lado A com a Early in the Morning e fechamos com a Old Red, um clássico do artista. As três composições do Rufus Pennyman, que faz o piano e vocal, e nos traz um pedaço interessantíssimo da história do piano do blues, justificando todo o legado construído pelo artista, bem como pelo seu instrumento.
Lay my head down on the pillow. Take my money, give it to another man. Early in the morning, baby, about the break of day, I laid my head down on the pillow where my baby used to lay. Quite a child, you see a good time, now see trouble out. Do I fell in the morning, baby, about the break of day, I laid my head down on the pillow where my baby used to lay. Take rocks and gravel to make a solid road, takes 99 gyps to tell me if one your women go. Fell in the morning, baby, about the break of day, my head down below, tell my baby sleep. Now he made his only fool, think he got a woman all by himself. As soon as your back is turned, she loving somebody else. Bell in the morning, baby, bell the break of day, lay my head down on the pillow, tell my baby to willingly. Bell in the morning, baby, about the break of day, I laid my head down below where my baby used to lay. Now I cried last night, cried all the night before, getting drunk tonight ain't gonna cry no more. Bell in the morning, baby, about the break of day, I laid my head down on below.
Thank you.
isso, pessoal, ficamos aqui com a 466ª edição do nosso programa Roma Blues, iniciando mais um fim de semana com bastante qualidade musical. E eu recomendo a todos os ouvintes a Web Rádio da Unicamp, uma programação riquíssima, feita por profissionais altamente competentes. E mando um abração a todos eles, né? Uma programação riquíssima que nos conta sobre as ciências, né? As exatas, as humanas, as artes, as ciências biológicas, né? Que dão apoio aí para o nosso melhor viver, além das atualidades sobre o cotidiano da nossa querida Unicamp. Ali no site da rádio você encontra também todas as edições do programa Home Blues para ouvir quantas vezes quiser e estabelecer a relação entre os programas conforme vamos tratando de um determinado tema, falando de um determinado instrumento, artista ou período histórico em que o blues acontece ou aconteceu. Um programa feito com muito amor e carinho, editado de forma magistral, magnânime e soberba, pelo Matheus Mota e pelo Otávio Augusto. Matheus, hoje presente aqui no estúdio, e mando um beijo apertado para esses dois profissionais queridíssimos e muito competentes. Gosto sempre de lembrar também, gente, da nossa página no Facebook, o Roma Blues, e deixe seu like lá se você gostar do conteúdo, que vamos gostar bastante. E ali você encontra também o link para a nossa página da internet, o Roma Blues, com muitas outras histórias e indicação de músicas bem interessantes para audição. Espero todos aqui na próxima semana com mais uma edição do Roma Blues, sempre lembrando das artes brasileiras, das nossas artes, fundamentais para o entendimento da nossa realidade, que nos traz a possibilidade de analisar criticamente a nossa história para a construção de um país melhor. Então vamos aos eventos, vamos divulgá-los, vamos procurar entendê-los e gostar daquilo que é nosso, que é muito importante para a nossa realização como cidadãos de um mundo socialmente justo que tanto precisamos. Deixo um forte abraço a todos e todas e um beijo bem apertado e nos vemos aqui na semana que vem. Até lá.
Blues fica por aqui. Voltaremos na próxima semana. Muito obrigado e até lá!